Sim, a hora está chegando. Removerei todas as obstruções de meu corpo e mente. Deixarei que a força vital me domine. Permitirei que a força vital faça tudo o que ela queira. O que ela quer é o que eu quero. O poder do sangue que ruge nos rios da minha alma. Não me agarrarei às palavras dos mortos. O poder está vivo em mim. Eu sinto. Morri para encontrá-lo. Larguei tudo para encontrá-lo. Se a morte é uma porta para o poder, então o poder é o que tenho agora em minhas mãos.
Os Escapistas.
Segundo o dicionário Priberan, de língua portuguesa, substantivo feminino seita deriva do latim secta, quer dizer caminho, linha de conduta, princípios, escola filosófica. Pode ser uma opinião seguida por um grupo numeroso que se destaca de um corpo de doutrina principal. Pode ter conotação religiosa de grupo que segue uma doutrina que deriva ou diverge de uma religião. Informalmente, pode ser um grupo organizado de caráter fechado que tem ideias ou causas em comum, tal qual um bando ou partido, né? Nos gibis de super-heróis, não é raro ver aplicações como essa sendo empregadas, né? Em 1964, na edição 4 de X-Men, tínhamos o Guru Magneto vendendo à sua Irmandade de Mutantes a crença beligerante da primazia do homo superior. Em 1986, no Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, uma gangue local passa a se definir como os Filhos de Batman. E ao fim daquela história, o próprio Bruce Wayne assume-se como o líder mentor desse grupo. Dá para ir atrás de muitos outros exemplos, mas geralmente passam muito ao largo da rota de destruição ou autodestruição que gurus e seguidores costumam tomar em uma seita. No programa de hoje, vamos falar de uma exceção à regra, né? A minissérie The Ness, de Tom Veitch e Brian Talbot. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. Na noite de hoje, o nosso culto de adoradores dos bons gibis tem a honra e o prazer de receber o guru Jamerson Tiossi.
Quem vigia os vigilantes?
E para contrapor ou ser convertido, nosso especialista em seitas, Reginaldo Hillman.
Opa, e aí?
É isso, a seguir vamos ao encontro da história de Michael Nazaré, ou como ele se autodenomina, um super-homem comum. Se você jamais ouviu falar nesse quadrinho, você está no seu pleno direito, né? É uma minissérie em 4 edições. Nas 4 capas tem lá estampado recomendado para leitores adultos. The Ness saiu lá fora pela DC em 1990, portanto, 3 anos antes da fundação do selo Vértigo. Aqui no Brasil foi publicado entre junho e agosto de 92 pela Editora Abril. Jamais teve uma republicação nem aqui e muito menos lá fora. Isso não quer dizer que seja difícil de encontrar, né? Eu vi muitas ofertas no Mercado Livre, né? Com preços bem aceitáveis, né? Variando de R$ 35 a R$ 50. Antes mesmo de passar a palavra ao Reginaldo e ao Jamerson, eu posso dizer que é senso comum entre a gente que The Ness é um gibizaço, né? Falando assim, parece que faz muito tempo que eu li esses gibis, mas não é bem assim. No meu tempo de andarilho de sebo, né, nos anos 90, eu sempre vi esse gibi assim, dando sopa, né, mas eu nunca sequer tinha aberto uma edição para dar uma folheada, né? Daí surgiu essa janela entre uma pauta e outra, né? E aí o Reginaldo me indicou esse gibi, né, sugerindo que valia um papo, né? Pois bem, o The Ness, como eu disse na apresentação, tem o roteiro do Tom Veitch e a arte do Brian Talbot, né? O Talbot eu já conhecia de Sandman, né, naquela belíssima história A Canção de Orfeus, que a gente comentou no programa sobre Fábulas e Reflexões. E em Ness, o traço dele muito me lembra o Brian Bolland, da época do Juiz Dredd. Já o Tom Veitch não tem uma produção tão vasta nos quadrinhos, né? De cabeça aqui eu só me lembro de A Guerra de Luz e Trevas, né? Que ele fez com o Ken Kennedy, e uma passagem pelo Homem-Animal, né? Entre as edições 33 e 50. Na bio dele eu vi que ele tem créditos em histórias do universo expandido de Star Wars, né? Da época da Dark Horse. Do que eu li, o melhor trabalho dele é esse mesmo, The Ness. Outra curiosidade é que ele é o irmão mais velho do Rick Veitch, né? Tom tem 79 e o Rick tem 69, né? E vocês, né? Além de Ness, assim, já leram algum material assim do Tom Waits ou do Talbot? Vocês acham que o texto do Tom lembra o do Rick? Quer começar, Jamerson?
Eu já li A Guerra de Luz e Trevas, já li uma graphic novel do Justiceiro, uma das boas, que passa na Escócia, e para mim ele é o autor da melhor história do universo expandido de Guerra nas Estrelas, e é uma história que o Kennedy, que é o parceiro dele em Guerra de Luz e Trevas, desenhou, e essa história seria o reboot. A Marvel, ao contrário do que a gente pensa, a Marvel tinha uma ideia de retomar Guerra nas Estrelas, pouco tempo depois do final de O Retorno de Jedi. Só que a ideia foi ficando na gaveta. O Tom Waits e o Kang Kennedy foram convocados para fazer a ideia esfriou, e quando a Dark Horse, que já tinha feito alguns contratos anteriores em adaptações de franquias de cinema, fez esse contrato, eles foram atrás dele para pegar essa ideia que eles já sabiam que existia. O Brian Talbot é um cara que, de certo modo, eu não li material original, mas o que foi publicado no Brasil, eu li As Aventuras do Luther Wark White, me perdoem a pronúncia, que é um nome difícil, e inclusive eu tenho um desenho dele a lápis, do Sandman, da FIC de 98, no meu amigo DJ Yuga de Belo Horizonte, pegou para mim um desenho dele a lápis, do Sandman, um autógrafo num card de uma série de cards que ele tinha um personagem, e também pegou um autógrafo de um tal de Will Eisner. Vocês já ouviram falar?
Mais ou menos. Quer comentar, João?
Quero sim. Então, de destaque do Tom Waits, que eu lembro, principalmente, é o Homem-Animal. Ele é bem pouco comentado, né, a fase dele, porque ela é... Eu não sei se ela é imediatamente posterior à do Grant Morrison, por isso ela, né, ela é até ofuscada por conta disso. Ironicamente, ele fez... Quando você lê, a passagem é muito boa, cara. Ele leva o Homem-Animal para um contexto mais místico, mais xamanístico, assim, é bem legal, cara. E eu lembro de uma edição que ele faz uma... Como se fosse, sei lá, uma catarse, assim, que ele faz uma estatuazinha que representaria o Grant Morrison escrevendo. E eu não lembro se é o Buddy, né? Se é o Homem-Animal que pega um martelo e quebra essa estatuazinha. O Grant Morrison, na época, não gostou disso, cara. Ficou incomodado e tal. E realmente, assim, a fase é muito boa, né? Ele escreve muito bem. Guerra da Luz e Trevas, não gostei muito, não.
Também não gostei, não.
É, mas chamou a atenção do pessoal, inclusive até do próprio Jorge Lucas, acho que ele avaliou, assim, pra ele começar a escrever Star Wars, né? Mas eu acho que ele, assim, acertou em cheio com The Ness. E o Brian Talbot, eu realmente, assim, tem uma das histórias que eu menos gosto. A Canção de Orfeus é legal, Sandman eu acho bem legal, assim, bem retratado, mas aquela outra, Augustus, né, que ele desenha também, eu acho ela um pouco pesada, assim, acho ela carregada, embora seja assim, a arte é muito boa lá também, o Imperador tá bem caracterizado, os dois são talentosos, cara, né, são talentosos, não são brilhantes, mas aqui juntos eles foram muito felizes aí nesse material, né, o The Ness.
Eu tava lembrando que ele também fez o Sandman 51. A segunda edição americana que eu comprei foi o Sandman 51. Eu acho que é o... Já daquela casa afastada...
O Fim dos Tempos.
E o Fim dos Tempos. Ele faz um conto de duas cidades.
E eu acho que é ele também que faz a história lá na taverna, né? Lá na pousada, assim, né? Que...
É, as passagens na taverna são desenhadas por ele. E os contos são desenhados por um outro artista.
Eu confesso, assim, que eu nunca li tanta coisa, assim, do Rick Waits, né? Mas assim como a gente vê o Tom, né, fazendo em Ness, eu acho que no material do Rick, você vê sempre também uma pegada assim, mais contestadora, mais ácida, né, como na crítica dele ao super-heróis em Brad Pack, né, que antecedia em muitos anos, é o The Boys, né, do Garth Ennis, né, que agora é modinha, né, no Amazon Prime. Tem aquele Warm, @love, né, pela Vertigo, né, que era uma sátira à ocupação militar, né, dos Estados Unidos ao Afeganistão. Mas, assim, como curiosidade, eu sei que o assunto não é sobre o Rick, né, mas sim sobre o Tom, mas o Rick Waits, né, o Stephen Bissett e o John Totleben, né, todos eles de Monstro do Pântano, eles eram colegas, né, bicho, na Kubert School, né, e eles pertenceram à primeira turma de 1978. Vocês sabiam disso, bicho?
Ah, que legal, não sabia disso, cara.
É.
Bem interessante, né?
Eu sabia, e também tem um Tom Mandrake e uma desenhista que fez muito Star Wars. Eu vou ficar chateado porque eu sei que ela é esposa do Tom Mandrake, mas o nome dela é muito mais conhecido que o dele. Até eu conheci antes, ela fazia o desenho do Arion, o mago da Atlântida. Ela também é aluna.
Ah, eu sei de quem você está falando. Ela é co-criadora do Arion, junto daquele roteirista o Paul Kupperberg. O nome dela é Jean Dursema. Essas edições saíram logo no comecinho da mensal do Super-Homem na Abril. Ela é boa pra caramba, bicho. A tela até me lembra o estilo do Michael Golden. Mas voltando assim, ao Tom Waits e The Nez, né? Nessa história acompanhamos, né, a trajetória de Michael Nazaré, né? Ou como seus amigos o chamam, Nez. Na primeira edição, assim, o título da história chama-se O Livro de Michael, né? E aqui cabe um parênteses, né? Cada um dos números tem seu narrador nos recordatórios, né? Então, no primeiro, assim, o ponto de vista é do próprio Nez. No segundo, o livro de Johnny, né? No terceiro, o livro de Stryker. E no último, o livro de Nina. Nez é um jovem, assim, entusiasta, né, dos ensinamentos do Nietzsche, né, em especial aquele livro Assim Falou Zaratustra, né, no qual se fala na ideia do Übermensch, né, que o super-homem seria um indivíduo transcendental, né, capaz de enfrentar processos de condicionamento, né, que pervertem, né, o humano comum, né. Então, o Michael, ele acredita piamente que pode virar um super-humano, né, com poderes super-humanos, né. E aí, ele decide viajar pelo mundo em busca de conhecimento e aprimoramento físico, né. Entre uma coisa e outra, né, escreveu um livro sobre essas experiências, né. Aí, no fim dessa jornada, ele consegue acessar esse poder na Índia, né, após passar muito tempo num grupo paramilitar de um homem chamado Yama, né. E esse poder ele consegue após um, sei lá, um sexo tântrico, né, com a filha desse cara, né, que chama-se Cosa. São imagens bem lindas, né, eu acho que o Reginaldo sabe identificar melhor que eu, né, as deidades que aparecem nessa cena, né. Enfim, ele acessa esse poder e retorna aos Estados Unidos, né, é um personagem que já tinha um ego assim enorme, né, antes de possuir qualquer poder, né, e agora que ele tem, ele assume meio que uma atitude de Jim Morrison, né. Vamos lá, Reginaldo, faz teu comentário sobre essa primeira edição.
É assim, eu acho muito legal que ela começa, ele realmente assim, ele tem uma vida normal, de certa forma, dizer assim, né, tá treinando artes marciais, teu amigo, namora a irmã do amigo, só que ele é ligado nessas coisas. Na verdade, eu acho que ele é mais ligado nessa busca, eu não diria de conhecimento, mas de poder mesmo, com uma pegada oriental. Ele acaba se envolvendo com isso, ele entra nesse grupo paramilitar, que é uma mistura de certa forma, de uma seita, com tudo misturado. Esse Yama parece, desde o começo, ele não parece ser boa pessoa, né? E a Cosa, né? Que ela é o homem forte do Yama, que depois se revela ser uma mulher, né? A parte aí do Tantra, a gente é que associa logo falar de sexo tântrico ou relacionar o Tantra com o sexo, e não tem tanto a ver com isso. O sexo no Tantra é mais quase uma técnica, né? É uma forma de você alcançar um objetivo. Ele tem toda essa pegada aí de trabalhar com polaridades, né? Então, por isso que a Cosa, quando ela aparece como mulher, eles acabam tendo esse equilíbrio. Ele se eleva por conta de se envolver com a Cosa, direcionado de forma truculenta por esse Ama, mas é aí que começa a escalada dele rumo ao poder e não ao conhecimento, né, vamos dizer assim. Então, assim, como a gente fala logo de sexo tântrico, seria mais, assim, relacionar com iluminação e equilíbrio dessas polaridades, masculino e feminino, né. Quando você fala da figura que você vê, quando eles se unem, né, Luiz, é muito bonito, cara, a arte do Talbot aí explode, né, meu. Ele tá colocando aquela coisa de Kali Shiva, né, embora não seja bem isso. O Tom Waits, ele estudou bastante isso, toda essa parte de Tantra, né? E são variações de Kali e Shiva, né? Eu até fui pesquisar para achar, né? E chama Kali Shakti, a versão, acho que é da mulher, né? E a versão masculina seria também uma alteração disso, assim, é Kali Shakti e Kali Shata, alguma coisa assim, talvez não seja dessa forma que se fala. Mas desde o começo, cara, se você vê aquelas primeiras frases lá, é do Mahabharata, né? Que é o poema indiano, né? Que fala de poder de sóis, né? É uma coisa cósmica, numa escala grandiosa, né? Eu gosto muito que no comecinho você vê o mural dele que ele está tentando escrever, e ele fala que o desejo dele é escrever um livro que vai destruir o mundo com palavras, cara. Que é uma coisa forte isso. E dar vida a seres superiores que substituirão a obsoleta raça humana, cara. Ele é arrogante desde o princípio, assim, desde os objetivos, né? Então, parte desse quadrinho, ele parece até, assim, talvez, de certa forma, simples, seguindo, talvez, uma pegada de Watchmen, alguma coisa assim, mas ele tá falando aí de ego e de solução do ego, cara, assim, então, tem uma profundidade que o Tom Waits tem e ele conseguiu impor no quadrinho, cara.
E é curioso, né, que você falou bem, né, nessa parte inicial, né, que tem essas anotações, tem recortes de jornais, né, tem perfil dos retalhadores, né, daqui a pouco a gente fala o que é esse grupo, mas, assim, é bem algo da herança de Watchmen mesmo, né? Esse gibi já é, assim, tipo um legado, assim, do Watchmen, assim, dos criadores desafiados a fazer algo, assim, naquela pegada, né? Pra mim tá muito claro isso aí, né? Inclusive, o próprio Jameson começou na apresentação com a brincadeira do Watchmen, e eu acho que tem tudo a ver isso mesmo.
Ele só não ficou preso só nisso, né? O Tom Waits, quando você vê a biografia dele, você vê que ele, assim, ele é um cara ligado em espiritualismo, ele foi noviço, cara, ele foi noviço de um mosteiro beneditino, né? Então ele tirou uma parte, acho que foi, se eu não me engano, foi um ano ou dois, para estudar isso. Ele tem um livro, igual os capítulos aí, as edições são divididas em livro, né? É o livro de Michael, é o livro... Ele escreveu um livro que chama O Livro de Elias, que é sobre um outro monge muito amigo dele, que ele fala assim, ó, eu não quis escrever sobre mim mesmo, então eu escrevi sobre esse monge, que é um monge que continuou a cumprir o celibato, ele se manteve monge, né? E ele não, ele só estudou um tempo e depois largou. Então, acho que ele trouxe muito isso no quadrinho, assim, né? Sem, claro, que imagina a força da publicação de Watchmen, que não tem jeito, ele ainda tem esses tons aí que remetem para o Watchmen, né? A narrativa também, né? Me lembra também um pouco. Toda essa sequência que ele tá perdido lá na Índia, acho que é Katmandu que ele tá indo, também me lembra muito Apocalipse Now, né? Porque é ele narrando, assim.
Lembra também a busca do próprio Ozymandias, né? A busca por conhecimento, né? Aquele walkabout, né? Que o Ozymandias faz, né? O Adrian Veidt, né?
Na época a gente não tinha isso, né? É. Isso daí é posterior, é de hoje. Pode ser, não me lembrei tanto assim, mas pode ser também.
E aí, Jameson?
Eu gosto de fazer esse retrospecto. Veja só, eu li, eu tinha 17 anos, em 1992. Eu ainda tenho a edição da Abril, gostei muito. Mas assim, eu penso na série com os paralelos que ela constrói, mas eu penso na série como um bom livro que foi, por acaso, adaptado aos quadrinhos. Eu acho válido a gente reconhecer sátiras, homenagens, estruturas de linguagem que ele se apoderou, mas eu penso na obra mais por si só. O homem que vai buscar o conhecimento e que no caminho ele se perde, ele se corrompe, indo para aquele grande chavão de o poder supremo corrompe completamente. Concordo com vocês que em diversos momentos, inclusive explicitamente, ele faz homenagem a outras obras, mas eu tenho essa visão um pouco distinta que, na verdade, o Waits escreveu um excelente livro e falta de condição de publicar no formato de livro, ele fez uma história e que essa história hoje é só um bando de velhos como nós é que está dando ouvidos, relendo, comentando.
Desejo de poder. Não há outra força física, dinâmica ou psíquica exceto esta. A essência mais íntima do ser é o desejo de poder. Prazer é cada aumento de poder. Desprazer é cada sentimento de ser incapaz de dominar.
Como eu disse, na segunda edição, o ponto de vista é de Johnny, né? Johnny Wasco, né? Que é um amigo do Michael, que é cartunista, né? A história começa com um gibi dele em preto e branco, né? Com o Michael encarnando um super-herói, né? Depois que o Michael, na primeira edição, ele reage, né? A um assalto, né? E mata um ladrão com uma mão só, né? Que parecia, assim, pra mim, um movimento, assim, telecinético. ele ganha notoriedade, né, porque ele é filmado, né, e recebe um convite para participar dos Retalhadores, né, que é um grupo especial da polícia, né, que aspira a ser uma equipe de super-heróis. O estilo de traje deles me lembra o dos juízes, né, de Mega City 1, né, o do Juiz Dredd. Bom, só tem cuzão ali, né, fraudes, né, na verdade são inclusive piadas, assim, dentro do departamento de polícia, né, porque só entram em cena depois que os oficiais de verdade fazem o serviço, né, daí eles têm equipes de maquiadores, né, para pintar sangue neles, né, e passar a impressão de que são grandes guerreiros, assim, no quartel-general deles, né, tem uma réplica dos monitores do primeiro filme do Batman, né, do Tim Burton, na Batcaverna, né, só que tudo desligado, né, sem fios, né, só de enfeite para causar uma boa impressão à opinião pública. O único objetivo dos Retalhadores no gibi é derrubar a gangue local, né, os Deviantes Zen, que vivem nos esgotos, né, e lembram um pouco, né, os Morlocks dos X-Men, né. É o Nas aceita, né, visitar as instalações dos Retalhadores, né, mas esnoba, né, do convite, e no final ele prefere ir ao encontro dos Deviantes, né. Na verdade, ele salva alguns de uma chacina cometida pela polícia, né, e aí começa a distribuir os poderes deles para seus amigos, né, e alguns dos sobreviventes dos Deviantes. E aí começa de verdade, né, assim, um lance assim mesclado assim, de seita com a corrupção que um grande poder é capaz de fazer numa mente fraca, né. Diz aí, Reginaldo, o que, é que você acha dessa edição?
Ela abre com aquela história em quadrinho que, de novo, pra mim, eu acho, na primeira vez eu não tive essa impressão quando eu li. A primeira vez que eu li, eu não tive essa impressão. Agora, relendo, não sei, cara. Eu vejo, assim, muito aquela história em quadrinho, muito similar ou querendo se aproximar, por exemplo, do conto do Cargueiro Negro. É, então, não é que é ruim. Eu acho legal, né? Assim, acho interessante. A primeira edição termina com o Ness. Acho que ele esmaga o crânio de um desses membros da gangue, né, desses Deviantes Zens, que por sua vez também me lembra muito aquela gangue do Coq, do Watchman. Não consigo desassociar tanto assim, mas o que eu acho legal é realmente assim, ele não tem muito objetivo, ele tem uma certa aversão, né, esse Michael Nazareth, né, ele tem uma certa aversão com os Retalhadores, mas ele também não é do lado dos Deviantes Zen, ele não tem partido, ele tá em busca de algo. Eu só acho que o que ele vai atrás, ele é onde ele não é nem onde ele se perde, ele vai atrás da coisa errada, ele vai atrás de poder e não de conhecimento. E os Retalhadores, eles são um elemento interessante, embora não seja o que eu mais goste da história. Eu acho eles legais, assim, nesse estilo de sátira, eles realmente são antipáticos todos. Visualmente, eles são truculentos, assim, todos eles têm uma brutalidade, assim, né? Isso daí é um pouquinho, é pré-Image, né? É dos anos 90, assim, de 1990, quer dizer, né? Então imagine se tivesse maturado um pouquinho, a gente podia até referenciar com aqueles personagens, né, raivosos dos anos 90. Mas aqui eu acho que é só mais um elemento da história, quase um contraponto, né? Não necessariamente dizer que o poder do Ness é o poder de fato, né? Assim, o poder real e o deles é um poder fake. Eu acho que o desequilíbrio está dos dois lados aí, né? Eu não acho o Ness, mesmo no começo, como equilíbrio, né? Eu acho ele também desequilibrado, né?
Hoje, fazendo a releitura, eu tenho a ideia de que há elementos até em The Ultimate, os Supremos, desses Retalhadores. Tem algumas sequências em Ultimate que fica claro que existe um exército ao lado da equipe, os Supremos. Esse exército, às vezes, está ali dando apoio e a gente não vê. É como a ideia do Tony Stark do universo Ultimates, que ele tem que ter dezenas de ajudantes para ajudá-lo a vestir aquela roupa. Então, assim, em retrospecto, eu acho que os Retalhadores, eles abriram a porteira de personagens ultraviolentos, personagens que eram uma sátira por si só, uma ironia, porque o que eles são? Eles são mercenários, eles são soldados da fortuna que foram chamados ali, escolhidos, né? As mulheres escolhidas, elas são construídas dentro de uma visão bem misógina do mundo, né? Até os codinomes que foram escolhidos para elas são pejorativos, os homens eles não deixam de ser aquela visão que a gente tem do pacificador da Charlton ou do comediante de Watchmen. Só que é como se a gente tivesse vários personagens com várias facetas ultra violentas. Então, quando o Nez é chamado isso aos 17 anos, eu achei hilário a piada de que o cara tem um... Na verdade, é uma força policial com um uniforme bonitinho, né, com ajuda de gente de cenário para cuidar deles enquanto outras pessoas vão lá. Ao mesmo tempo, isso também me lembrou o setor de propaganda do governo comunista na União Soviética, porque eu tinha um professor que falava que Yuri Gagarin jamais foi ao espaço, porque ele era um personagem tão importante para a União Soviética que os soviéticos não aceitariam pô-lo em risco. Então, eles devem ter mandado outra pessoa e o Gagarin apenas assumiu o protagonismo. São ideias, voltando aqui à história, de que essas forças policiais, essa maneira de controlar o povo, eles colocam um público adolescente replicando ideias. Na verdade, o Veit, ele não só adiantou parte dos quadrinhos, né? Personagens violentos, forças ligadas aos exércitos, ainda que isso já existisse, pelo menos desde 83 na Marvel com os G.I. Joes, isso já existia, mas assim, o Veit, ele vai um pouco além, porque ele expõe essa neura e, em determinado momento, parece que era o espírito do momento, assim, naquela fase que vai ali de 88 até 93. É como o nosso Reginaldo falou num outro programa, é o Zeitgeist. O espírito daquele momento, personagens muito sombrios, personagens cheios de camadas, e essas camadas elas vão revelando personagens complexos e normalmente pessoas muito detestáveis. O Nazaré, em nenhum momento, ele é um cara que você admira. Parece assim, desde o primeiro momento que ele aparece, ele é um cara detestável e você já sabe que aquilo vai dar errado. A maneira como ele se apropria daqueles, como você falou, Luíque, dos Morlocks para si, escolhendo quem seriam aqueles honrados, parece a tendência da série, mostrar que ele nunca era um cara que não fazia um prejulgamento, né? Ele escolhia aqueles que ele iria dar o poder.
E é curioso, né, bicho, que na terceira edição, né, que é o livro do Stryker, né, que é narrado por essa subversão, assim, do Capitão América, né, que é um veterano do Vietnã que vira policial, depois aspirante a líder de equipe de super-herói, né, ele tenta arrumar um jeito, assim, de derrubar o Nez, né, e os seus juízes, né, que é, juízes é como o Nez acaba chamando, né, as pessoas que ele escolhe para ter esse poder, como você falou, né, Jameson? Daí, não disse, assim, quanto tempo passou, né, mas eu acho que já se foram alguns bons anos, né, e o Nez tá enorme de gordo, ele já vivendo assim como um guru mesmo de seita, né? Ele se aproveitando de todo mundo, né? Ele tá nem aí assim para os governos, né? E para as forças mantenedoras da lei, né? Tem uma hora que ele comparece nu, né, a um tribunal, né? Coisa bem Dr. Manhattan, né? Ele faz um showzinho assim e vai embora. Ele vive agora numa propriedade isolada assim no estado do Colorado, né, junto de seus seguidores. Aí, se eu disse lá atrás que ele ostentava assim uma atitude assim meio Jim Morrison, né? Agora ele tá a cara do Gene Simmons, né, do Kiss, né? Enfim, Reginaldo, fala aí um pouquinho dessa terceira edição.
Essa passagem aí dos juízes, né, a equipe que ele forma, ele pega parte do pessoal em torno dele, assim, né, vamos dizer assim, os devotos, né, e ele concede poderes que no hinduísmo seria os siddhas, né, que são realmente citados como superpoderes, mas levitação, telepatia, superforça, isso daí é assim, é descrito, né, no hinduísmo. Eu acho interessante, né, são os retaliadores que atacam, ele não salva os deviantes, ele, na verdade, ele cria como se fosse um campo de força em 3-4 deles, né, aquele mendigo no carrinho, né, que ele não tem as pernas, que eu acho que deve ser um veterano, né, um casal de deviantes, e curiosamente, quase passa despercebido, ele pega aquele Richard Jeter, né, que era um cara, parecia ser um acadêmico, né, um acadêmico bem rico, né, talvez os pais tivessem posses assim, né, que ele estava estudando os deviantes, e a hora que ele encontra o Nez, ele é um cara assim, é aquele cara que ele está no mundo para encontrar alguma coisa para ele se encaixar. É bem curioso isso, e ele acaba entrando nessa história quase como o cara que vai financiar essas loucuras, né? Dá a entender que a região lá do Colorado que eles mudam, que me lembrou muito de Wild Wild Country, né? Foi financiada por esse Richard Jeter. Então, um detalhezinho assim na história, você vê que ela não é tão simples, ela tem algumas camadas, né? Você acaba vendo, por exemplo, o Johnny, o cartunista, que ele é cheio de complexos, né? Ele é assim, ele tem assim uma visão muito lúdica da coisa, ele gosta de super-heróis, ele quer até caracterizar o Nez como um super-herói. O Nez aí, ele ainda não tá tão inchado, tão monstruoso assim como ele fica mais pro final. Mas ele já tá bem grande mesmo, as unhas dele tão compridas, a pele muda de cor. Eu acho bem legal, cara, né, esse declínio que ele vai ter, né, como se ele estivesse perdendo a humanidade, né, assim, ele vai ficando cada vez mais cruel e abusivo dos discípulos, né.
Reginaldo, e essa região aí que você falou aí, um Colorado, ela se chama Boulder, né? Boulder é a região que tá lá do The Stand, né? A Dança da Morte, né? Do Stephen King. É a mesma, né? Tipo aquele retiro, né? Aquela resistência da humanidade, né?
É, eu não tinha pegado isso daí, não. O Jamerson é mais a praia dele, essa daí. Não sei se ele pegou.
Não, não peguei, não. Eu tinha passado ao largo.
Final dessa terceira edição, o Stryker ele percebe, né, que a única maneira de vencer Nez seria se juntando ao grupo do próprio Nez, né, porque ele receberia poderes e, na teoria, o Stryker acha que ele conseguiria usar esses poderes contra o Nez, né. É tudo furado, né, porque o Nez ele dá mesmo assim, os poderes para o Stryker, né. Na verdade, o Nez ele tira todos os poderes, tanto dos amigos quanto dos deviantes, né, e concentra tudo no Stryker, né. Ele meio que ele fica com uma espécie de obsessão, né, com esse Stryker, né. E aí o Stryker fica fiel ao Nez, né? Justo porque ele fica fascinado com todo o poder que ele consegue, né? Enfim, essa edição, né? No cara, a gente já tá na quarta, né? É narrada sob o ponto de vista agora da Nina Wasco, né? Que é a irmã do Johnny, né? E subitamente a gente percebe que ela era a única integrante, assim, da seita no qual o Michael, ele jamais deu poderes, né? Que a Nina foi namorada por toda a vida, né? Do Nez, né? A gente vê ela em participações, assim, pontuais nas últimas três edições. E aí vemos, assim, o quanto ela foi abusada, né? Até que um dia cai a ficha, né? E ela deixa o culto, assim, pra reerguer a própria vida, né? Nesse ponto da história, eu acho que parece muito, assim, que cai no lugar comum que a gente andou comentando muito, né, Reginaldo? Assim, aquela India Oxenberg, né? Quando ela deixa o culto, né? Aquela Nexium, né? Do Keith Raniere, né? Aquela seita das escravas sexuais, né? Que ganhou os holofotes por conta da presença da Alison Mack, né? Que vivia a Chloe Sullivan na série Smallville, né? E na Nexium, ela era uma recrutadora, assim, muito próxima, assim, desse guru Keith Raniere, né? Você quer falar sobre isso?
Eu acho que o Tom Wade, ele acabou fazendo uma pesquisa, ou se interessa pelo assunto, assim, porque ele pontua todas as edições mostrando que, assim, esse culto ao ego, essa questão, vamos dizer assim, que você quase perde o senso, porque o Stryker que você estava comentando, Luiz, ele, na verdade, na terceira edição, ele é convertido, assim, né, porque o Nez começa a influenciar ele como se entrasse mesmo na cabeça dele, e ele acaba sendo um convertido, cara, e antes disso ele tem a palma da mão do Nez marcada no rosto dele, que remete, assim, ao símbolo dos juízes, que é uma mão também, assim. Então ele é um cara, assim, que ele também, ele tá quicando de um lado pro outro. Eu vejo ele como um idealista, mesmo que ele seja corrompido desde o começo, né, aquela questão dele participar de um grupo falso, tudo, mas eu vejo que o cara muda de lado, assim, realmente também em busca de uma verdade, de uma razão, uma linha guia pra ele, né, e o Nez não tem que fazer muito esforço para ele se voltar para o lado dele, né? Então é sincero, no final da terceira edição ele já está com o grupo de forma autêntica, assim, né? Então esses pontos eu acho acho que eles assim, são muito processos de seitas, né? Esse afastar da sociedade, né? Que eles estavam tentando construir uma sociedade alternativa mesmo, no Colorado, né? Aquele ritual que o Ness, ele é enterrado vivo e depois é retirado, né? É uma coisa bastante iniciática, né? Você vê em muitos processos iniciáticos que ele transcende a vida, né? Aquele momento que ele pega a água do banho dele, já é na quarta edição, que ele dá para as pessoas beberem. É curioso que eu acho que foi próximo, não tenho como afirmar, porque eu nunca vi o Tom Waits falar isso, mas é muito próximo da data, aquela seita que soltou o Gassarin no Japão, a Unshiriko. Ela é de, se eu não me engano, 95, que soltou o Gassarin, mas eles já vinham anos atrás, né? O líder da seita, se você procurar ele também era gordo, assim, obeso, barbudo, né? Shoko Asahara, um cara super perverso. Ele vendia a água do banho dele, com propriedades milagrosas. Muito parecido com o que você vê o Ness fazer, forçar os devotos lá, beberem a água do banho, assim. Então, eu acho que ele puxou daí. Eu acho que foi daí que o Tom Waits puxou, ou foi muita coincidência, porque os anos são próximos, né? E é engraçado que também esse líder da seita japonesa, ele também era um picareta, né? Que ele falava que ele não comia, né? Ele não se alimentava, ele vivia de luz, por assim dizer, né? E o motorista dele depois revelou que ele ia buscar comida escondida para ele nos restaurantes caríssimos, ou levava ele, assim. Então, esses caras, eles querem... Não é o caso aqui do quadrinho, porque, de fato, ele transcende de forma pervertida, mas transcende, mas, normalmente, esses líderes de seita, eles querem se afastar da humanidade e mostrar que eles são algo mais e eles parecem chafurdar, assim, cada vez mais em vícios ao invés de virtudes, né? Essa quarta edição aí, o Ness, ele tá monstruoso. Não usa mais roupa, tá até com a cor de pele diferente, né? Um visual cabelão, assim. Ele anda com uma... Como se fosse, não uma bengala. Não sei que nome seria aquilo. Uma vara, né? Em forma de cobra. Então, esse daí já descambou, assim. Mas eu vejo sim. Você tá falando aí da seita que a gente assistiu esses dias aí, assim. A diferença é que essa seita, ela tinha uma pegada do nosso paradigma da época, né? Uma coisa super psicológica, de neurolinguística, pouquíssimo esotérica, praticamente nada esotérica, quase uma coisa de crescimento pessoal e desenvolvimento profissional, e no fundo era tão corrompida quanto qualquer outra, assim, né?
Você tá falando dessa série Seduced, são 4 capítulos, né? Tem naquela Stars, né? Você pode encontrar na Amazon Prime, né? Você deu um macete, né? Que você pode passar uns 10 dias, né? E assistir, né? Os 4 episódios e depois cancelar, né? Foi minha programação do final de semana, né? Assistir esses 4 capítulos, cada um tem em torno de 1h30, 1h20, e assim, nesse Seduced, né, tem vários especialistas, né, que comentam os depoimentos dessa Índia Oxenberg, né, daí uma que comenta, assim, eu lembro bem que essas pessoas, elas passam a conviver dentro de uma realidade, assim, muito fechada, né, que tudo ao redor delas, todas as informações que o seguidor recebe, né, são para reforçar a crença, né, e o poder que o guru tem sobre elas, né, então mesmo assim fazendo algo chocante, né, para o senso comum, a pessoa acredita que naquele momento está simplesmente fazendo algo certo, faz parte da programação dela, assim, no fim, a pessoa é levada a crer que está dominando um dos seus medos, né, e aquilo ia torná-la melhor, né, e mais forte, e é como se você delegasse esse seu senso crítico, né, para outra pessoa, né, e é como algo que acontece com muita recorrência na história, né, a gente fica imaginando o quanto somos vulneráveis, né, o quanto somos, assim, predispostos a cair na lábia de charlatões, né, e líderes carismáticos, né, de coaches, né, como está hoje em dia na moda, né. Por exemplo, Waco, né, que eu também assisti, acho que são 8 ou 6 episódios na Globoplay, você também me indicou, assim, o objetivo, assim, era adorar a Deus e viver num ambiente, assim, de retiro, né, de estudo bíblico, mas as pessoas, na verdade, acabavam perdendo seu senso crítico com as excentricidades daquele líder, né, o David Koresh, né, que exigia celibato dos homens, mas que, como ele era um profeta eleito de Deus, ele podia ter relações sexuais com as esposas dos seguidores, né, com o objetivo de criar a descendência do profeta, né, que era ele. Até que no triste final da seita, né, que chamava ramo daviniano, né, em 93. Ele tinha aquela altura, assim, 13 filhos morando assim, na sede dessa seita no Texas. Né? É complicado assim, a gente julgar as pessoas que optam por seguir um culto assim. Né? O Dewey, que eu acho que era mais inofensivo que o Nexium, né? Mas assim, teve um final muito pior, né, com pouquíssimos sobreviventes. Né? Salvo me engano, acabou com 168 mortos. Né? Acho que apenas 37 pessoas saíram vivas, né, naquele cerco, né, de 51 dias. Né? Eu acho que vale muito a pena, se você se interessar por esse assunto de seita, assim, essa história verídica é bem bacana, né, uma tragédia horrível, né, as pessoas morreram com gás lacrimogêneo, ou gás lacrimogêneo que criou um incêndio, aí algumas pessoas morreram asfixiadas e ocorreu uma explosão, morreu todo mundo queimado, é um final horrível, né, se o FBI teve culpa nisso, né, e a culpa também é dividida, né, porque eu acho que os atos desse David Koresh também corroboraram pra isso, né, mas enfim.
Ô, Jamerson, você sabe o que nós estamos falando, daquela história da menina lá de Smallville?
Assim, a Alison Mack.
Isso. Ela estava ligada num tráfico sexual, né? E ela não era a principal. Ela tinha uma certa responsabilidade. A gente chama de seita, mas eles nem se apresentavam, assim. Eles se apresentavam com cursos que custavam uma fortuna de aprimoramento pessoal. Nada, praticamente nada de esoterismo, transcendental, de espiritualidade, praticamente nada. E o líder da seita era um tremendo manipulador.
Ô, Reginaldo, eu fico impressionado com a necessidade do ser humano de seguir alguém, de ter alguém para orientá-lo. Porque quando a gente vê o contexto de uma ficção escapista como quadrinhos e livros, a gente entende que o cara fique fascinado pela presença de poderes fantásticos que a ficção nos oferece. Mas assim, quando você vê o contexto real, as pessoas, elas têm uma necessidade de serem orientadas, elas acham que essas pessoas, elas são seres especiais, né, profetas, com contato especial com o divino, e que elas podem trazer uma solução para os seus problemas. Assim, eu fico muito decepcionado, profundamente decepcionado com essa fraqueza da humanidade. Não que a gente tenha que ser individualista, eu acho que a gente tem que se apoiar entre nós mesmos, mas apoiar numa maneira igual nós três aqui fazemos e outros lá no Arte Final, no Procurando Bitucas, certo? A gente se reúne, mesmo que virtualmente, para falar de coisas que a gente gosta, porque não existe presencialmente essas pessoas. Às vezes até existem, mas não querem compartilhar suas opiniões conosco. Então, essa questão do ser humano se submeter, eu até gosto mais da Nina. Quando você fala que ela está ali ao fundo na história, primeiro eu queria interromper esse raciocínio todo e lembrar que existe uma outra história que também é narrada por um personagem, não pelo personagem principal, que é As Quatro Estações do Superman, escrita pelo Jeff Loeb. Cada um dos capítulos, que é uma das estações do ano, é narrada por um personagem, é o ponto de vista de um personagem da história, e não é o Superman, né? Então, assim, o que eu falo ao relacionar isso é que o Loeb, nem a isso, foi inovador, né? Porque, possivelmente, ele estava copiando uma estrutura anterior. A Nina, ela é o personagem dentro da seita, que ele é humilhado, que lembra também a estrutura de outras seitas, que sempre tem um cara que o líder gosta menos, que o submete a um desconforto físico maior. E no caso da Nina, o Ness chega a sugerir em um determinado capítulo que o Strike a violente. Tem uns certos momentos que ele parece estar absorvendo a energia vital dela, porque logo que ela sai do lado dele, que ela está ausente, ela foge daquela seita, ela se recupera facilmente. Então, para mim, eu fico vendo que, como o contraponto com a Cosa, a coisa do masculino e do feminino, a Nina, ela tinha que estar lá e ele estava absorvendo essa energia. Me parece isso, né? Inclusive, a Cosa vai aos Estados Unidos e ele absorve toda a sua energia. Então, ela rompe com isso, ela consegue construir uma vida, ainda que ela fica ali com aquela cultura de culpa, né? Ela fica ali próxima, ela não vai para a casa dela, ela só vai para a casa dela quando o enredo tem uma necessidade, tanto que fica chocante. Por que que ela fica próxima da cidade e depois ela vai e resolve a casa dela? Aí o enredo mostra que foi uma solução de roteiro. Os Estados Unidos resolvem bombardear aquela região, então fica evidente que ela não podia estar ali, porque ela tem que sobreviver ver aqui. Em seguida, ela surge como contraponto. Novamente, ela reencontra o Ness dentro de um grande plano das coisas. Ness foi possuído por uma força grande e essa força está dentro desse ciclo de renascimento e morte muito comum à cultura indiana e que ela assumiu um papel, o Ness assumiu. Nesse conflito, nessa rodada, ela ganhou a melhor.
Aprendi a verdade sobre o que sou. Sou forma e sou sem forma. Sou ouro no mar. Sou olhos selvagens na floresta. Sou homem. Sou o mundo e todas as coisas nele.
Você falava aí da Nina, né? Que talvez ela estivesse sendo tipo vampirizada, né? Assim, que estivesse sugando as energias psíquicas, físicas. Eu não acho que é nada material, mas assim, isso me lembra uma cena que eu comentei isso com o Reginaldo, nesse Seduced, que essa vítima, né? Essa Índia Oxenberg, num determinado Natal, acho que foi 2016, ela manda um rápido vídeo, assim, de Feliz Natal pra mãe, né? E assim, a mãe dela pega e mostra esse vídeo, assim, o olhar dela vazio, vazio. Se você vê depois ela, né? Contando a história dela, depois que saiu da seita, depois que começou a fazer tratamento psicológico, e como ela é diferente, né? Essa é uma moça linda, mas assim, ela começa a ficar magra, aquele olhar vazio, né? Que surpreende, né? De certa forma, eu acho que ela tá sendo vampirizada também, né? Note vocês, assim, que tanto assim o Waco, né? Quanto esse no Nexion, né? Ainda que de forma, assim, bem diferente, né? Assim, a liderança do culto, assim, forçava, assim, uma distância, assim, dos familiares, né? Em Waco, assim, marido e mulher, assim, dormiam em alojamentos separados. Né? No Nexion, eles programavam a pessoa para tomar uma distância da família, assim, vendendo uma ideia assim, de independência. Né? Nos dois casos, você vê que o casal junto ou a família podia interagir e ver que tinha algo de errado ali. Né? Então, por exemplo, assim, no caso assim, da Nina Wasco em Nas, né? É só quando ela volta para a casa da mãe, né? Que ela dá um reboot assim, no sistema assim, e acorda para a vida. Né? Eu acho que é bem o caso também dessa India Oxenberg que eu falei em Seduce. Né? O Jameson falava assim, da parte final, né? Que assim, que a derrocada do Ness se dá depois daquele ataque nuclear na sede do culto dele, né? Ele procura a Nina volta pra ele, né? E assim, e ela o mata com aquele punhal místico, né? Que a gente vê logo na primeira edição, né? Que Cosa trouxe pra ele, né? Pra o Ness, e ele nem deu importância e joga fora. Daí a Nina guarda esse punhal, né? E o mata depois fazendo sexo. Essa cena, assim, ele já tá enorme, né? Ele parece um boi, né? De grande. É um final bem rápido, né? Mas acho que é bem irônico, né? Você gosta dessa parte final, Reginaldo?
Cara, eu demorei. Eu gosto um pouco menos. E eu, dessa vez, nessa segunda leitura, na verdade, fiz uma terceira leitura, né? Eu gostei um pouco mais porque eu fui pesquisar, eu entendi. São duas linhas que o Tom Waits escreve no exato momento que ela tá usando o punhal, que esse punhal, ele é emblemático, ele aparece lá no começo, ele, vamos dizer assim, é ele que motiva a viagem pro Oriente, né? É, dá a impressão que ele já tá manipulando o Ness mentalmente desde a primeira edição lá, e ele é quase uma representatividade quando eles falam lá do caminho da mão esquerda, do Tantra, né? Ou do Tantra vermelho, que é uma pegada assim, por isso que as mulheres são tão importantes no Tantra. Na verdade, tem a questão da polaridade, então precisa ter o masculino e o feminino, mas por ser um caminho da mão esquerda, por ser uma coisa dessa polaridade assim mais baixa, a presença de Kali, né, a presença feminina, ela é violenta, ela é brutal, ela é energia pura, ela é o poder. É quase como se o Ness tivesse, não é sido corrompido pelo poder, mas tivesse traído a essência real do poder e o poder se volta contra ele, né, na forma da adaga e da Nina. Então eu gosto sim, eu acho legal, essa parte da bomba atômica é muito final de Guerra Fria, né, muito medo, né, de holocausto nuclear. Mas eu acho interessante a forma como ele abandona tudo e todos e confessa para ela que ele tem dinheiro guardado, eles podem ir para a Europa, que é um picareta, cara. É mais um líder religioso, líder de culto, picareta. Eu me policio muito para não menosprezar a pessoa envolvida nisso, em culto, em seitas, assim, porque é realmente uma teia de aranha, é uma armadilha mesmo, então acho que é errado a gente subestimar. Você assistiu o Seduced, né, Luiz? Mas o Devol, eu acho que ele mostra mais do processo dessa Next, né? Não dá pra chamar de seita, cara, porque ele é realmente assim, sabe? É final de semana de curso, é você se desapegar dos seus traumas, é você ousar fazer coisas que você não fazia, mesmo que seja ridículo, como se aparecer, cantar uma música num palco, dançar, alguma coisa assim, que na essência não tem nada de negativo, mas a partir partir do momento que você acaba sendo mentorado por uma pessoa, né, tendo um mentor, que você passa para ele, assim, ó, fala, me passa suas inseguranças, me passa do que você tem medo, e você vai se usando essa pessoa como apoio, e aí existe um processo, uma coisa estruturada para se aproveitar disso, aí é muito difícil, cara. Então, eu perco um pouco esse negócio de falar, ah, comigo não vai acontecer nunca, eu só digo que eu, graças a Deus, não quero, pelo amor de Deus, me envolver nunca com isso. Eu acho assustador. Essa cena aí que você fala, ela é assustadora mesmo, né? Essa Índia, ela é filha... Você sabe dizer de quem ela é filha? É de uma atriz.
É aquela novela Dinastia, né?
Isso. Super conhecida. A avó dela é princesa da Iugoslávia. Ela aparece no documentário. Toda hora é princesa, não sei o quê. É uma veinha esticada, assim, né? Bem esticada, bem empinada. E com aquela coisa de tradicional europeia, assim. Então ela é bem snob, bem pedante.
A filha dela e a neta não tem nada a ver com ela, né? Que são duas loiras, assim, padrão americano. E ela, assim, parece até uma grega, né? Parece nada, né?
É engraçado que a mãe dela, né? A mãe da Índia, né? Não a véia que você tá falando, a véia princesa. A mãe, ela era casada com, sabe aquele rico do Tropas Estelares, cara?
É, Casper Van Dien, né?
Então, cara, é assim, é gente famosa, né? Essa Nex, ela realmente buscava gente famosa. Você vê a Lana também, do Smallville. O Jamerson adora Battlestar, cara. Você vê 3-4 atrizes. Você vê a Boomer, né? Aquela japonesinha linda. E você vê a menina que era mecânica. A menina que era mecânica, ela é canadense.
Se casa com a Alison Mack, né?
Exato. Então, assim, é tanta manipulação, porque era uma mulher dando poder para outra mulher, para coisa simples, por exemplo, para emagrecer, para perder peso, né? E a outra mulher controlava, elas perguntavam assim, né, mestre, posso comer 100 gramas disso? É uma coisa tão besta de se falar, mas é uma coisa que às vezes a gente faz, assim, de você combinar com seu amigo na academia, falar, ó, se eu não for, eu tenho que pagar R$100, alguma coisa bem besta, assim, só que...
Cara, tem amigo assim não, viu, Reginaldo?
Reginaldo tá com uns amigos estranhos, viu?
É um exemplo que eles dão, viu, cara? É um exemplo que eles dão na série. Você escuta a mãe da menina falar, é uma coisa simples, como você realmente, assim, combinar da pessoa controlar o que você tá comendo ou forçar você a não faltar nenhum dia na academia, e isso vai escalonando, escalonando. Aí eles pediam segredos, né, documentos, pediam gravações, pediam fotos das mulheres nuas. Isso daí vai escalonando para um nível...
Que chegam até a ferrar, né, as mulheres, né? Esse Keith Raniere, ele estava lá no topo, era que isso era tipo um esquema de pirâmide, né? Ele estava lá no topo, aí quando chegava nessa parte das escravas sexuais, ele disse, não, eu não me envolvo. Mas depois ele aparecia, né? Aí você vê que o símbolo dele é o Keith Raniere, é o K e o R cabeça para baixo, né? Aí ele disse, não, eu quero um símbolo bem transcendental. Né? Depois as mulheres percebem, porra, é um K e R, né?
Em inglês é brand o nome disso, é você marcar ferro.
Marcar,
né? Exato. Então elas eram marcadas ferro que nem gado, que é uma coisa depreciativa, né? Chega uma hora realmente que é doentio. Isso daí é recente agora, assim, é coisa de... Eu acho que em outubro agora de 2020 que ele foi condenado a 120 anos e eu digo que é muito pouco, cara, porque o cara é perverso. Ele é manipulador. Você vê que é engraçado, a gente tá falando uma história de super-herói e poder é poder, né, meu? Porque ele também alegava ser superdotado, ter um QI de 360, umas loucuras, assim, campeão de judô e puta, é um bostinha, né, meu? Assim, a figura até, meu. Mas ele manipulava, ele tava fazendo um esquema de pirâmide com escravas sexuais, cara. Com ele no topo, né, a Alison Mack era quase uma segunda em comando, ela não é, no meu entender, ela não é tão inocente assim. Se você olhar até essa marca aí que a gente tá falando, essa marcação a ferro, tem o nome dele, né, que é Keith Raniere, né, é o Caio R, mas se você pôr de lado, aparece também o A e o M da Alison Mack, cara.
Ela é ardilosa, né, fácil mesmo, quando ela vai recrutar essa India Oxenberg. Depois ela descobre, né, por uns documentos que ela tava cobrando dinheiro, né, do Keith Raniere, ó, faz um ano que eu não recebo. Aí tinha essa questão da extorsão, né, desses segredos, né, essas garantias que eles pegavam, assim, né. Tanto que essa Alison Mack, ela pega 40 anos. Quem que até falou pra gente foi o Marcelo Miranda, ele pesquisou rapidinho no grupo. Ele disse que ela ainda não tá cumprindo pena por causa justamente da pandemia, né. Ela tá em liberdade ainda, mas ela tá pra ser presa, né.
É um nível absurdo que a gente associa, assim, com ficção e não é. É perigoso tá até assim do lado. Eu realmente, eu gosto muito do tema aí de seita, adoro, cara, adoro, assim, acho super interessante. Vi o documentário que a Globo fez, A Mão de Deus, lá do João de Deus. Cara, olha, se essa que nós estamos falando é pirada, ele é mais perverso ainda, mais insano o que aconteceu, assim. Aí sim, mexe com fé mesmo, assim, com crença. E eu acho realmente, assim, interessante, mas vejo também isso daí um lado bem ruim da humanidade, cara, assim. E procuro sempre ter essa piedade, assim, das pessoas, não ter a soberba de achar que eu sou melhor, porque eu não vou cair nessa, porque eu acho perigoso, cara, assim, muito perigoso, assim. Eu recuperei essa história de lembrar disso, assim, recuperei Denés de lembrar disso, que eu acho que ele vai na veia, assim, né, meu, eu acho que se você tivesse um pinguinho de realidade nesse universo que a gente adora tanto, né, de super-heróis, de fetista, assim, tudo, ele também cairia para uma idolatria, e aí nem seria falsa, né, meu, que você vê um homem voando, cara, você não... Você tem até argumento, né, cara, para acreditar em algo mais, para idolatrar, assim, e é assustador você pensar nisso. Eu não consigo visualizar, já falei isso para vocês, eu não consigo visualizar um super-homem bonzinho, não, cara, de jeito nenhum. Eu tô mais para um Ness mesmo, que anda pelado para cima e para baixo, assim, ostenta aquela pançona, diabólico, do que pro super-homem de cabelo pega rapaz na testa, cara.
Eu acho interessante que o Tom Bates, ele conseguiu antever destino de seitas, e é uma história, como o Reginaldo acabou de falar, de herói, tem um outro tom, porque dentro do contexto da ficção ele realmente tem algum poder, mas ele conseguiu acertar. E quando a gente desassocia de histórias, é porque a DC sempre tentou fazer o próximo Watchmen, né? Sempre tentou produzir histórias que a narrativa lembrassem o Watchmen, que era uma necessidade constante, né? Eu imagino o editor ali toda hora, olha, eu preciso de uma obra tão importante quanto, vai vender, vai continuar a vender. E o Tom Waits faz uma obra que atualmente ela está relegada ao sebo, mas é uma obra que continua atual, continua impactante e continua importante, né?
E só pra gente fechar, né, bicho, eu acho que coisa que me chama muita atenção nessa série são as capas, né? As quatro capas, você vai acompanhando a metamorfose, né, do personagem, né? Eu acho lindíssimas, né, bicho? Chamam muita atenção, né? Eu fico me perguntando, eu falei no começo do programa, que eu via muito em sebo essa revista, e como eu falei, é bem fácil ainda de encontrar no Mercado Livre, estante virtual, preço bem acessível, mas assim, essa capa chama muita atenção, né, as capas. Você vê logo essa primeira, né, os crânios atrás dele, ele sentado com as velinhas, né, bem chutinho, né, postura bem rockstar. E na segunda edição, ele com óculos escuros, aí com fundo, tem as páginas do quadrinho, né, que o Johnny Wasco desenha, né, que aparece logo no começo, que eu e o Reginaldo, a gente comentou, ele com a jaqueta de couro, com óculos escuros, bem galanzinho mesmo. Aí você já vê na terceira capa, né, da terceira edição, o Striker atrás, e você vê ele com esse cajado de cobra, né, ele já com a pança, né? E a quarta, você vê já ele, sei lá, essa criatura assim do hinduísmo, assim. Você vê a foto da Nina lá em cima, na explosão nuclear, e você vê lá o Ness com seis braços, né? Chama muita atenção, né?
Ah, cara, são lindíssimas, né? Assim, realmente esse processo, né? A capa conta parte da história, né? Parte do desenvolvimento. E são lindíssimas mesmo, assim. Elas têm uma unidade, elas têm um padrão. O Brian Talbot, ele tem essa arte meio... Os dois têm um pezinho meio no underground, né? No quadrinho underground, mas eu digo que aqui ele tá, olha, tá linda essa arte, cara. Muito linda, caprichada. Mesmo a arte interna também é legal, muito legal mesmo.
Eu acho a arte do Talbot adequada. Você lembrou bem, em alguns momentos ele lembra Brian Boland em início de carreira. Tem uma construção boa de personagens, o resultado visual casa bem. Eu acho a arte dele adequada à série. O Talbot é um cara que eu gostaria de conhecer mais dos trabalhos dele.
O homem é uma ponte suspensa no abismo que liga a besta ao super-homem.
Não não sei vocês, mas eu adorei a premissa desse programa, de uma minissérie esquecida, que é quase uma excentricidade da gente, um achado e perdido localizado nas bordas da nossa memória. Um achado e perdido. Tá aí um bom nome para uma linha guia dos escapistas. O que é que vocês acham? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça, tanto os escapistas tradicional de bate-papo quanto os escapistas a capela estão no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @osescapistas, ou no Instagram, @osescapistaspodcast. Se você gostou do que ouviu, assine o nosso feed, deixe seu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre seu gibi, livro, Blu-ray, qualquer coisa, através de nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos meus gurus gibizeiros. Valeu, Jamerson.
Vida longa e próspera.
Valeu, Reginaldo.
Opa, valeu aí.
Um abração, pessoal, e até o próximo, os escapistas.